E eu já vou conversar com a Maria Salete sobre empreendedor individual. E a gente tem maior prazer em receber todos vocês da Jorpem. Um grande abraço para toda a equipe de lá. Maria Salete, você já deu dados interessantes. É grande a porcentagem, assim, a parcela de empresários, micro e pequenos empresários, que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região e do estado, não é?
Exatamente.
Bom dia mais uma vez.
Bom dia. Exatamente. Todas as estatísticas dizem que 99% dos empreendimentos no Brasil são formados por micro, pequenos e médias empresas, né? E esse número, então, é muito grande. Hoje o nosso tema é especificamente empreendedor individual, né, Giovana?
Sim.
E eu gostaria de trazer lá o início, né, o porquê chegamos nesse estágio, de fato, esses profissionais que trabalham sozinhos, que até então não tinham incentivo a vir para a informalidade porque era muito caro, porque era muito burocrático, e eles preferiam, então, ficar lá quietinhos, trabalhando, e à medida que alguma coisa fosse acontecendo, eles iam se virando, arrumando e seguindo em frente.
Sim.
De fato, isso já é uma previsão antiga, uma previsão da nossa Constituição Federal, de 88.
Já era planejado isso.
Exatamente. Lá no artigo 179 já dizia que o pequeno empresário ele deveria ter um tratamento simplificado e diferenciado. Depois ele foi, também tem uma previsão legal lá no Código Civil, no artigo 966, que fala do empreendedor individual. E veio vindo até a lei complementar, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, 123, e chegou na lei complementar 128 de 2008, que fez a alteração na 123, e que então regulamentou o exercício do empreendedor individual. E ele está muito bacana, Giovana.
Essas mudanças na lei, como a gente percebe, já existia então essa ideia de trazer para a formalidade profissionais, trabalhadores do Brasil que não têm estrutura para ter grandes empresas, montar a sua empresa. Quem que é o possível empreendedor individual hoje? Quem tem o perfil para ser um empreendedor individual?
Existe uma relação de atividades, e que não é pequena, são 465 atividades numa relação que tem um anexo na Instrução Normativa 58, que vai dizer quais são as profissões. Regra geral é aquele trabalhador que trabalha sozinho e que é o chamado autônomo hoje. Encanador, eletricista, cabeleireiro, costureiro, engraxate, taxista, uma série.
Pipoqueiro.
E que tenha uma receita mensal, bruta, de até 3 mil, 36 no ano, mensal 36. Esse é o profissional que se enquadra na categoria de empreendedor individual.
E, ok, essas pessoas até então, era muito mais confortável para essas pessoas trabalhar na informalidade, ou seja, não precisa pagar nenhum tipo de imposto, não tinha Receita Federal ali acompanhando, o governo federal, a pessoa era mais livre, vamos dizer assim. Mas, porém, existem desvantagens de você viver na informalidade.
Exato.
Gostaria que você comentasse sobre isso.
Confortável em termos, tá? Porque, assim, eu acredito que eles estavam na informalidade porque era muito burocrático. Era caro também.
Isso é uma coisa interessante, tá? Que eu não tinha pensado. Era muito complicado virar uma empresa.
Exatamente. E em determinadas situações, muitos dos benefícios que eles queriam usufruir não podiam porque estavam na informalidade. Então, isso não é um conforto, às vezes é uma necessidade. Estar na informalidade porque formalizar-se naquele momento era inviável.
Financeiramente.
E burocraticamente também. Tá? A partir da lei complementar 128 e da regulamentação, tudo isso ficou muito simples, se formalizar, e ficou muito barato. O máximo que se paga mensalmente, estando formalmente legalizado como empreendedor individual, é 62,10 centavos. O máximo por quê? Porque se ele é comércio e indústria, é comércio e serviço, ele tem uma taxa. Ele tem uma taxa para ISS, outra para ICMS, outra para INSS. Então, dependendo da atividade, isso muda um pouquinho. Uhum. Então, mas no máximo é 62. Então, é muito barato. E para ele ter uma série de benefícios.
Isso que eu ia te pedir para tu explanar sobre isso. Esses R$62 é o quê? São os impostos federais ou já está tudo incluído com a contribuição para a Previdência? Já está nesse pacote?
Já está nesse pacote. No 62 tem 56,10, que é o INSS, que é o 11%, que ele tem direito à aposentadoria desde que contribua 15 anos ou mais. Uhum. Está o ICMS, que é uma taxa de um real só. E está o ISS, que é uma taxa apenas de R$5.
Que é o imposto sobre serviço, que é para empresas de prestadoras de serviço.
Tem empresas que são mistas, tem empresas que são só comércio, só indústria, uhum. E tem empresas que são só serviço, né? Então, dependendo, ela se enquadra nas três situações ou duas situações só.
Então, eu até, antes da gente entrar no ar, eu e a Maria Salete estávamos conversando e eu passei por essa experiência, enfim, sou jornalista de formação, e tive uma fase da minha vida que eu também trabalhei sem ter empresa. Então, fazia assessoria de imprensa aqui, fazia uma comunicação, fazia vários trabalhos, mas não tinha uma empresa. E, para mim, eu tinha essa ideia realmente na minha cabeça. Ai, imagina eu, vou conseguir montar uma empresa. Mas é possível, com esse programa empreendedor individual, é possível, é muito mais seguro hoje você ter uma empresa, claro, o meu caso é diferente um pouco, mas a partir do momento que eu saí da informalidade e virei uma empresa, eu pensei comigo como eu estou mais segura, como eu estou mais evoluindo mais, uhum. Né, ganhando novos mercados. Eu acho que o empreendedor individual, ele deve ter essa visão também.
Sim.
A segurança de você pagar os impostos para poder ter uma aposentadoria, enfim... É uma estrutura que você vai ter.
É, Giovana, o que a gente percebe na prática é que as pessoas estavam, porque eu acho que isso já, essa barreira está sendo quebrada, estavam muito preocupadas assim, nossa, mais uma pegadinha do governo. Uhum. Tá? A hora que eu aparecer, a coisa vai ser diferente do que estão pregando. Não, não é essa a nossa percepção, enquanto associação de micro e pequena empresa, tá? A percepção nossa, clara, é de que realmente existe uma ótima oportunidade dessas pessoas se formalizarem e usufruírem de uma série de benefícios que são só possíveis por pessoas que estão formalizadas, uhum. Como a cobertura previdenciária, a contratação de um funcionário, até um funcionário ele pode ter por um custo bem pequeno, a isenção de taxas de registro, uma burocracia muito simplificada, acesso a serviços bancários, que até então algumas linhas de crédito só são possíveis para quem tem o CNPJ, compras e vendas em conjunto, uma carga tributária muito simplificada, os controles muito simplificados, a emissão de alvarás via internet e aquela questão assim que a gente gosta muito de falar, eu vou me sentir incluído, eu passo Exatamente. A ser um cidadão de fato, eu tenho os mesmos direitos que todos os demais, tá? Então é muito legal. E assim, a Prefeitura de Joinville, com a contribuição inclusive da JURPEM, tem uma legislação para permitir que eles se estabeleçam, que tenham o alvará, de uma forma bem interessante, que assim, a gente está considerando uma das melhores legislações de Santa Catarina, porque a gente já tem conhecimento. Muitas atividades, aquelas atividades que não trazem nenhum risco, nem para a saúde, nem para o meio ambiente, que isso também tem que ter um tratamento responsável, né, quando você está falando de pessoas e meio ambiente, essas atividades que não acarretam nenhum desses riscos, e as pessoas não trabalham em casa ou não trabalham naquele local onde determinam para o seu endereço, uhum. que elas não precisem de toda aquela papelada que a gente precisa apresentar para uhum. as demais situações, para os empresários que não estão nessa categoria. E que então, está uma forma muito simplificada também.
Eu até digo que fazer o alvará para uma empresa maior é a parte um pouco mais difícil, porque realmente é muita papelada.
É.
Agora, para o empreendedor individual... quero até reforçar essa informação que a Salete deu para a gente, que que se você trabalha fora da sua casa, às vezes a gente bota o local da empresa como nossa casa, porque, enfim, fica mais prático às vezes. Mas se você é uma manicure, você atende lá no salão onde você trabalha, se você é um vendedor ambulante, trabalha na rua, ou eletricista, encanador, que, que presta serviços fora da sua casa, é muito mais prático você tirar o alvará. Uhum. É muito simplificado. Não exige toda aquela burocracia. Eu quero até abrir o microfone, se alguém tiver alguma dúvida para a Salete. 3433-4111-3026-0409. Salete, para as pessoas que estão nos ouvindo, de repente se sentem tocados com a nossa entrevista, se sentem incluídos aí no tema, qual é o passo? O que, que você orienta? Tá, eu achei legal esse assunto, eu acho que eu sou, posso ser empreendedor individual, mas por onde começar?
Bom, Giovana, esta semana, o SEBRAE está promovendo a Semana do Empreendedor Individual. E a Jorpem é uma parceira do SEBRAE nesta semana. Então, ontem já começou diversas palestras, e depois das palestras tem consultoria. Para quem ainda escutou lá, mas ficou com dúvida, depois quer esclarecer as outras dúvidas. Uhum. Então, na Jorpem, nesta semana, ele pode chegar, que ele vai ser atendido e vai esclarecer as suas dúvidas. Se ele não quiser ir lá, ele começa pela prefeitura. Eu acho que isso tem que ser, assim, muito claro na cabeça deste profissional que quer se formalizar. O primeiro passo dele é a prefeitura de Joinville, porque é aqui que ele vai se localizar. Então, ele vai lá dizer o que ele pretende fazer e a prefeitura vai dizer o que ele precisa. Se ele está fora daquelas exigências ou se ele precisa cumprir algumas exigências para poder se estabelecer.
É na área de fiscalização que ele precisa ir até a prefeitura. É só você chegar lá e dizer, eu quero ser um empreendedor individual.
Qual é esta atividade?
Exatamente. Daí ele vai já recebendo as orientações. Tem ligação aí, Samuca? Não? Tem? Oba, temos um ouvinte na linha. Alô?
Oi, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Conrado.
Oi, Conrado, tudo bem? Que bairro?
Tudo bem. Que bairro? Eu falo do bairro Floresta.
Então, tá bom, diga lá. Fica à vontade.
Não, eu não trabalho informalmente, trabalho como tem que trabalhar, né? Mas eu acho a burocracia brasileira um horror, né? E eu tive a oportunidade de viver em um outro país, ter uma empresa em outro país, né? Uhum. Então, eu queria dizer que eu acho isso aqui um horror, né? É a licença que depende da outra licença, o alvará que depende de 50 negativas, né? É um órgão amarrando a coisa para outro órgão, então eu acho um horror, né? Porém, eu queria dizer que acho que as pessoas, elas obrigatoriamente precisam estar na formalidade, é uma imposição, uma obrigação para você ficar no controle do Estado, né?
É verdade.
Mas, infelizmente, você tem que fazer, porque senão você fica marginalizado. Criaram-se mecanismos de marginalização das pessoas que não estão formalizadas, né? Você não consegue não fazer nada se você não estiver formalizado, né? Mas não é essa coisa linda, maravilhosa, não. O governo fez o quê? Criou um mecanismo, amarrou tudo, obrigando as pessoas a ficarem formalizadas. E é muito importante lembrar que quem é uma microempresa, na hora que compra não recebe crédito de ICM, PIS, CONFINS, né? Uhum. E daí ela está pagando impostos indiretamente, não é só os R$62, né? Então a coisa é bem complicada, só queria colocar isso, né? Mas que todos se formalizem, porque hoje, se você não se formalizar, você é um cidadão marginal, né?
Existe um preconceito ainda, né, Conrado?
Não, não é que existe um preconceito, existe um mecanismo diabólico, diria, que se você não tiver formalizado, você não faz nada.
Você está excluído, né?
É, só que não é simples, não é fácil, é bem complicado, é bem caro, não é barato, porque você perde muito tempo, tem que ir no cartório reconhecer firma em vivo, tem que fazer certificado digital, tem que não sei o quê. Uhum. Se você quiser importar, tem que fazer um radar, vão pegar a tua vida e vão levar do avesso. Se você está na informalidade, você quer entrar na formalidade, como é que você vai esquentar o dinheiro que você ganhou na informalidade? A coisa é bem complicada, né?
E qual é o teu setor de atuação, Conrado?
Eu sou representante comercial.
Uhum.
Tá bom,
e tu tem funcionários? Não.
Tenho, eu tenho funcionários.
É, então a empresa do Conrado é um pouco maior. Obrigada pela tua participação,
nada,
tá,
um abraço,
Conrado?
Tchau, tchau.
Abraço. É, eu entendo completamente o que o Conrado diz. É uma faixa de empresários que está tentando crescer mais, mas realmente é um pouco mais difícil.
Exato,
né?
Exato. É, foi excelente a participação do Conrado. Agradeço pela participação dele. Nós temos duas situações, né? A do empreendedor individual. Essa sim está numa situação bem privilegiada. que uma taxa muito baixa e uma burocracia muito simplificada.
Eu acho.
Saiu
eu
daquela, acho daquela categoria, sim, daí se enquadra nessa situação toda que ele está falando. Essa questão do ICMS é séria. Mês passado foi, de fato, instituído em Santa Catarina o Fórum Permanente de Discussões da Micro e Pequena Empresa. Uhum. Tá? A GPM tem uma cadeira lá, através da FAMPESC. E o primeiro tema que nós estamos levando para o Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa de Santa Catarina é o crédito ICMS para as empresas enquadradas no Simples. Uhum. E é esse fato que ele falou, eu entendo muito bem do que ele está falando, porque é uma dificuldade. Quando as grandes empresas compram de outras empresas que não estão no Simples, elas conseguem recuperar o ICMS que pagaram embutido no produto. E quando elas atualmente compram de empresas enquadradas no Simples, elas não conseguem. Isso, na concorrência, acaba sendo muito desleal. Uhum. E elas perdem mercado por causa disso. Então, mas é um tema que ele tem toda a razão, mas já está sendo trabalhado também para a gente tentar reverter, porque no antigo Simples, as empresas de Santa Catarina tinham esse direito. Com essa lei geral, elas perderam esse direito.
Essa realmente hoje para o empresário não está muito fácil, mas existe, como você falou, essa outra uh-huh. questão, que é o empreendedor individual, que é o tema principal aqui da entrevista, inclusive, que é importante a gente formalizar, buscar as informações.
É assim como o Conrado falou, qualquer economia forte passa necessariamente por uma formalização das pessoas, dos empreendedores e tudo mais.
Não, é muito importante. E a história da informação. Eu acho que ainda tem pessoas que estão em dúvida, que estão se afastando, não, observando de longe. Né? Mas é importante as pessoas participarem dessa semana.
Exato, exato. A gente deixa aqui o convite para eles entrarem em contato com a AgerPM no 2101-4100, verificar quais são os horários das palestras, dos eventos que estão existindo, para irem lá, buscarem as informações e depois, sim, analisarem e verificarem quais são suas próximas ações.